Pronto aí? Aí, acabou o reunião já?
Já.
Já acabou?
Já. Pode ir. Pode levantar.
Não, eu ia pedir pra sair mais cedo hoje, mas não vai dar não. Ia lá em Juiz de Fora hoje.
Boa noite a todos. Prefeito. Boa noite, vice-prefeito, que nos honra com a sua presença aqui hoje. 30ª reunião pública ordinária da sessão do Legislativo de 2014. Por favor, celulares desligados. Declaro aberta a 30ª reunião pública ordinária da sessão do Legislativo de 2014. Peço ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Está em discussão a ata da 29ª reunião pública ordinária. Está em votação atas aprovadas. Nós vamos burlar o protocolo hoje aqui, e nós temos dois convidados ali na plateia, que é o prefeito e a vice-prefeita, a convite da comissão. Então nós vamos passar a ouvi-los agora. Ô Nilo, por favor. Vamos antecipar, porque eles precisam sair.
Excelentíssimo senhor presidente, Ailton Moreira Mendes, excelentíssimo senhor prefeito, Geraldo Magela, nossa querida vice Leia, demais presentes. Nós queríamos saber, senhor prefeito e vice-prefeita Leia, os assuntos que foram tratados, que foram em Brasília, na ocasião da ida de vocês lá, para verificação sobre a creche. Nós queríamos que usasse a tribuna para nos explicar, para nós que fazemos parte da comissão, ter alguma coisa mais concreta aí.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, ilustre colega vice-prefeita Leia, demais presentes. Obrigado. Eu me coloco à disposição, senhor vereador Nilo, para alguma pergunta direta, ou se Vossa Excelência achar conveniente, eu posso, de maneira assim, bem sucinta, também relatar o que foi o ocorrido lá no FNDE, caso aí Vossa Excelência entenda dessa forma, ou se tiver perguntas diretas também, eu e a professora Lé estamos à disposição. Mas se os vereadores ou Vossa Excelência achar conveniente, eu posso também relatar o porquê da nossa ida lá de forma sucinta. Fica a critério aí dos senhores.
Sim, excelentíssimo prefeito. Pode fazer uma explanação.
Bom, eu vou ser bem sucinto, né? A professora Leia posteriormente pode fazer também alguns complementos. Na verdade, eu, a professora Leia e o nosso engenheiro Edson, nós fomos a Brasília, no FNDE, porque, a princípio, como tinha sido narrado pela nossa secretária de Educação, ela estava preocupada, quando nós estivemos aqui numa das reuniões aqui, ela já tinha relatado para os senhores que ela estava recebendo vários ofícios, várias cobranças do Dr. Berzoini, né, representante lá do FNDE, a respeito da situação da creche. E então a Jane, muito preocupada com essa situação, relatando o que estava acontecendo aqui, mas eles, não satisfeitos, solicitaram a nossa presença. E lá nós fomos. E num primeiro momento, nós relatamos para eles, né, que, na verdade, o município estava tomando providência, sim. eles acreditavam, estavam entendendo que havia, inclusive, uma omissão da atual administração com relação ao problema da creche. E nós dissemos que não. Tanto é que nós relatamos para eles, especificamente para o Dr. Bezoini, que nós entramos com uma ação aqui no município de Bicas contra a empresa, porque acreditávamos ser de responsabilidade da empresa, conforme a orientação do jurídico, todo o ocorrido da creche. E entramos com uma ação aqui, pedindo providências, inclusive o ressarcimento ao erário público, e que o juiz havia interditado a creche. E também mostramos para eles que nós não estávamos omissos, que nós, no início do mandato, havíamos solicitado, através de uma perícia técnica, para apurar de que forma que nós encontramos a creche. Foi feita essa perícia, levamos a documentação da perícia, levamos a documentação do processo. Falamos também com eles que esta casa tinha aberto um procedimento interno, uma investigação, uma comissão, né, de investigação, para apurar essas possíveis irregularidades. E foi dito também, já por orientação deles, e nós levamos em mãos, porque a Jane havia recebido um ofício, de que eles estavam solicitando que nós fizéssemos uma representação junto ao Ministério Público Federal, porque se tratava de uma verba federal, vereador. E naquela oportunidade nós levamos a representação, representação esta, que nós apenas narramos toda a situação, nós narramos toda a situação fática, nós não imputamos responsabilidade a A ou B ou C. Nós só narramos essa solicitação e pedimos que o Ministério Público tomasse as providências e o Ministério Público investigasse e apurasse os possíveis, ou possível responsável, os possíveis responsáveis. E encaminhamos também, deixamos lá no FNDE, essa representação junto ao Ministério Público Federal. Porém, mediante, vereador, o que nós apresentamos lá, eles solicitaram que qualquer situação nova que existisse, a gente comunicasse com eles, mostrasse o que estava ocorrendo. Inclusive, os depoimentos que fossem surgidos, que fossem surgindo na CPI, fosse encaminhado lá para eles também. E nessa conversa, aí nós tornamos um pouco mais claro que não estava havendo nenhuma proteção da atual administração para com quem quer que seja. Porque nesse primeiro momento lá, nós somos inclusive advertidos que eles achavam que nós não tivéssemos tomado providência nenhuma, que nós poderíamos ser inclusive penalizados. Eu, na oportunidade, eu ainda falei com ele de forma até um tanto quanto chateada, né, porque ele falou que se a gente não tivesse tomando essa providência, poderíamos ser corresponsáveis. E eu mostrei que as providências estavam sendo tomadas. Mas não seria eu, não seria a nossa secretária, a nossa vice-prefeita, que iria imputar quem era o responsável. Nós não temos essa competência e esse poder, mas que nós não estávamos sendo omissos, não. E ele solicitou que qualquer situação fática superveniente à nossa ida lá fosse relatado. Agora, eu acho importante eu destacar, porque, e aí já que eu sei que está tendo um debate a respeito aqui da comissão, com relação à perícia ou não, e está aí a professora Leia, juntamente com o Edson, nosso engenheiro, que ouviu isso, e isso, Vossas Excelências também pode solicitar através de ofício lá, o Bezoini no FNDE, ele disse que quando, ele tomou conhecimento que a casa aqui, que é o Poder Legislativo, estava realmente cumprindo o seu papel de fiscalizar, eles ficaram mais tranquilos com a situação. né? E só que eu relatei que estavam sendo ouvidas testemunhas, né? Pessoas que participaram, ficaram extremamente chocados com a situação quando nós dissemos que em alguns depoimentos havia lá os funcionários, né, dito de que forma que colocaram lá a ferragem, todo o material bem aquém, né, do que deveria ser feito. Fiz alguns comentários, né, sucintos de alguns depoimentos. E aí eu esqueci o nome, Leia, daquela Lívia, né? Lívia, que é uma, não sei se é técnica, né? É uma técnica lá do FNDE. Ela tinha tomado todo o conhecimento, ela já estava sabendo de todo o conhecimento, inclusive da arquiteta, engenheira que veio aqui fazer um levantamento. Ela estava com o laudo, aí ela virou e ainda disse para mim: ainda bem, prefeito, que o senhor não está realmente sendo omisso, porque nós tivemos lá com a nossa com a arquiteta, ela, a engenheira e arquiteta, né, ela fez um relatório aqui para mim, dando conta das irregularidades. Foi quando eu até disse para ela: pois é, Lívia, mas vocês mandaram um ofício para a secretária e pedindo que essas irregularidades fossem sanadas dentro de 30 dias, sob pena de uma tomada de contas. E aí eu disse francamente para ela: a verdade, eu queria que realmente fosse tomado, ter uma tomada de conta especial, porque é um absurdo a atual administração ser penalizada por tudo que ocorreu lá. Aí até o Bezoini disse: ah, mas se tiver uma tomada de contas, o município não vai receber nenhum recurso. Eu falei: se a gente não tivesse responsabilidade, a verdade, Bezoini, é que isso aqui realmente tivesse uma tomada de contas, porque aí parava tudo. Aí fechava tudo, fechava o município, mas as coisas iam ser apuradas, porque é inadmissível a gente estar sendo penalizado. E ela, quando eu disse dessa situação, da documentação, tudo que nós mostramos lá para eles, ela com esse relatório dessa arquiteta, e ela tomando conhecimento que esta casa está abrindo uma comissão, ela falou: bom, já que você encaminhou para o Ministério Público, o Legislativo lá está tomando uma providência como deve ser tomada, nós vamos aguardar, nós vamos ainda dar um tempo, nós não vamos mandar para tomada de conta especial, nós vamos dar um tempo, mas faça-me o favor de cada situação nova existente mandar um relatório aqui para a gente, e a professora Léa se comprometeu em assim fazer, mas que a coisa não poderia ficar parada. E ela disse, afirmou aqui, que realmente se fazer necessário uma apuração mais técnica, porque quando nós mostramos a perícia para ela, eu disse, foi uma perícia superficial, é só para relatar da forma que nós encontramos a creche, para posteriormente falar, com o passar do tempo, na administração atual, que a creche chegou naquele estado. Então nós fizemos essa parte técnica com o engenheiro, mas ela disse que ali estava sendo muito superficial e que deveria ser feito um levantamento mais profundo. E aí eu disse para ela que eu não teria condição de fazer, porque, na verdade, quem está sendo ali, vamos dizer, monitorado é o município, independente de administrador A ou B, gestor A ou B, né? É o município. E que o município não seria correto ele fazer esse tipo de prova. Não caberia a nós. E ela até realmente concordou. Ela concordou porque eu falei: olha, como que eu vou fazer algo contra o município? E se o município for corresponsável? Como é que eu estou fazendo uma prova contra o próprio município? E passei essa situação e ela disse, né, que... E informei que a Câmara estava discutindo sobre uma perícia ou não, e ela entendeu que deveria ser feito esse levantamento, né, através de uma perícia mais técnica. Mas eu falei: olha, eu não tenho como eu aqui afirmar se vai ser feito ou não. Agora, o município não dispõe, na minha concepção, de condições para fazer, né? E disse também que, pelo levantamento, reforma, benfeitorias, as reformas lá na creche, seria de todo inviável, porque o engenheiro havia feito um levantamento, levamos o parecer do Edson também, que ficaria no mínimo lá de 300 a 500 mil a o serviço na creche. Né? Então, nós não teríamos essa condição. E aí, quando eu disse, ela até falou, não tem condição e nem pode fazer. Porque se está em apuração, como que você vai fazer? Se você fizer, você pode estar cobertando alguma irregularidade. Aí você vai ser punido, inclusive, pode dar problema de improbidade administrativa. Se nós fizéssemos algo naquele imóvel, porque poderia dar a entender que, como tem esses procedimentos, nós estaríamos acobertando alguma situação. Então, assim, a princípio foi essa a conversa. Não sei se a professora Leia tem alguma consideração a ser feita, né? Mas, resumindo, foi isso. E aí nós, com a nossa ida lá, que nós fomos convocados, a nossa ida lá, vamos dizer assim, procrastinou um pouco, retardou um pouco a tomada de contas especial. Porque a decisão lá, definitivamente, era de uma tomada de conta especial, até porque o FNDE, que o Bezoini falou, é uma verba federal, e eu senti que eles também estavam exigindo algo da gente, com medo deles serem penalizados também, deles terem uma coparticipação. Por que que não está apurando? Então eu senti isso, principalmente na Lívia e no Bezoini, que eles não poderiam deixar a coisa parada, porque eles poderiam ser cobrados também. Não sei se é Ministério da Educação, não sei o que que... Né, Léa? Eu não... Mas eu senti essa... Tribunal de Contas também. Então eu senti esse receio deles. Né? Então por isso que estavam cobrando da gente. E nós, na saída lá, nós conseguimos assim, retardar, procrastinar essa tomada de contas especial. Né? Porque seria um desastre para o município, que ia parar tudo, as verbas nós não iríamos receber. Né? Mas a situação está dessa forma. Agora eu quero relatar, tanto eu quanto a professora Leia, o Edson também estava lá, que em momento algum, eu até disse para ele, em momento algum, nós estamos aqui querendo que dê conotação política. Da mesma forma que nós não queremos que dê conotação política que nós estamos acobertando a administração passada, fui muito categórico com ele, da mesma forma, não quero aqui imputar a administração passada qualquer responsabilidade. Nós estamos narrando toda a situação. E cabe aí as esferas, outras esferas, apurarem. Porque eu também acho que não seria justo eles interpretarem que a gente, entre aspas, né, ficou parado no tempo que não ficamos para cobertar A, B ou C. E da mesma forma não estávamos lá. E tanto é, senhores vereadores, que nós fizemos essa representação no Ministério Público Federal no dia, na parte da manhã que a gente estava indo para Brasília. Porque eles determinaram, vocês vêm aqui, mas me cheguem aqui com a representação. Então, se vossas excelências depois, a professora Lé ficou com o protocolo, todos sabem a data que nós fomos lá, e na parte da manhã nós fomos recebidos em Juiz de Fora no Ministério Público Federal, protocolamos, eles receberam o protocolo, onde nós narramos toda essa situação, reafirmo, sem imputar responsabilidade, mas narramos tudo, e levamos esse protocolo para o FNDE, para eles verificarem que nós acatamos um pedido de encaminhar para o Ministério Público, que no entender deles, é quem de direito para fazer esse levantamento, para fazer essa análise. Então a situação está dessa forma, nós conseguimos retardar um pouco essa tomada de contas especial, mas a gente fica preocupado com o que pode acontecer, porque mais cedo ou mais tarde, alguma definição vai ter que ocorrer, vai ter que surgir. Então é isso assim, que eu tenho, né, para relatar para os senhores. Eu, a professora Léa, estamos aí dispostos a responder algum questionamento e estamos aí à disposição dos senhores.
Só para... Boa noite, prefeito.
Boa noite.
Vice-prefeita, todos os presentes. Só para saber, Magela, tinha uma decisão aqui do juiz de que o empresário, que ele entrasse fazendo algumas reformas, parece que ele foi e mexeu um pouco no pavilhão da direita, que é o menos danificado, mas tinha uma determinação judicial também para que ele custeasse a transferência daqueles, sim, alunos dali, aluguel do local onde
tem
a
essa creche. Decisão.
E ele está pagando?
Não.
E a prefeitura não. Tomou providência com relação a isso também?
Olha, eu não posso te afirmar se já entrou com essa ação regressiva, porque, na verdade, na sentença do doutor Ricardo aqui, ele determinou que a empresa tomasse essas providências. E, em caso de não tomar essas providências, o município tomaria e, claro, daria o direito do município entrar com essa ação regressiva. Não posso te afirmar, mas amanhã mesmo posso verificar com a doutora Dilciene se já entrou com essa ação regressiva. O que eu sei é que essa mesma empresa pediu, me parece, via judicial, a falência dela. Entendeu? Não, eu tô te dizendo assim, de forma não oficial, informações que ela pediu. Né? Eu sei que no processo da ponte, ela conseguiu quebrar a liminar. Porque da mesma forma que ocorreu com a creche, teve lá da ponte dos Machados. Mas a da ponte, hein? Dos Canjica, né? Dos Canjica. Lá quebrou a liminar. Mas a da creche não quebrou a liminar. Inclusive, está sub judice a interdição daquele local. Foi até oportuna a sua pergunta, que eu ainda passei isso para o Bezoíno. Por isso que é importante conversar. Falei, doutor, como que a gente vai fazer introduzir essas retificações ou mudar lá, se até sob o crivo do judiciário está interditado? Então, como é que fica, né? E ele não quebrou. Mas o município tem que realmente entrar com essa ação regressiva, sim. Contra...
O quanto antes, né?
O quanto antes.
Que ele pediu para...
O quanto antes. Até porque nós já pagamos... nós já pagamos aí uns... Talvez uns 5 meses lá que está, né, Léo? Uns 4 a 5 meses.
Até que o município tinha que pedir o bloqueio dos bens dessa pessoa. Por prudência, o município deveria pedir o bloqueio dos bens dessa pessoa, porque ela vai quebrar a empresa, se ela tem bens no nome.
Acho pedir que o município a desconsideração da pessoa jurídica, né? Né, Rafael? Aí o Rafael entende aí da parte jurídica, também realmente procede...
Só isso?
No sócio.
Deixa eu fazer um relatório sobre a sua pergunta. Eu tive com ele, pessoalmente, ele me disse que tinha entregue uma parte do lado direito, que não ia entregar aqui na prefeitura, que ia entregar direto na mão do juiz. Aí eu perguntei para ele, se você vai terminar a obra? Não, eu fui impedido. Palavras dele comigo, sexta-feira passada, hein? Palavras dele comigo. Ele falou que ia entregar uma parte que ele já tinha feito, era do lado direito, não sei o que é, né? Também me perguntei, e que outra parte ele não ia fazer, porque foi impedido. Não estou sabendo. Não sei se é judicial, ele não falou.
Não, judicial não.
Ele disse
para
mim
nossa.
Assim. Aí eu perguntei, mas como é que vai ficar? Vai ficar do jeito que está? Eu peguei e ainda falei com ele, por que você não faz pelo menos um muro de contenção? Eu disse para ele que alguém disse para mim que o serviço mais grave lá seria o muro de contenção. Disseram para mim assim, tá? Estou vendendo o peixe que eu comprei, não sou engenheiro, não entendo nada não. Disseram-me que o mais grave lá é o muro de contenção. Eu falei, então, o muro de contenção eu só faço se me der 50 mil. Palavras dele comigo.
Agora, Ailton, no relatório que nós verificamos lá, não sei se foi encaminhado para vocês, as irregularidades são várias. São várias. Não, entendeu? Talvez o muro de contenção seja para não existir um desabamento, coisa pior. Mas as irregularidades que essa técnica veio aqui e fez o levantamento são...
Deixa eu aproveitar a presença do senhor aqui. Vou fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, então. Vamos supor, hein? Não estou defendendo ninguém. Presta atenção. Vamos supor que ele seja condenado a fazer reforma e não tem jeito de fazer, não tem dinheiro. Quebrou, faliu. Decretou falência. O que o município faz? Hein?
Não vai fazer.
Não, eu estou perguntando.
Não vai fazer. Vai ficar... Se for realmente o valor que o engenheiro falou de 400 a 500 mil para fazer aquilo, vai ficar um elefante
branco. Ele vai ser condenado? Ele vai ser condenado a pagar? Eu estou vislumbrando. Tá, entendeu? Posso estar até enganado. Bom, eu estou falido, não tenho dinheiro para
fazer. Agora, o Ailton, permita chamá-lo dessa forma, é que a conversa está...
Sim, sim.
Né, apesar das formalidades aqui, está ficando, ficando informal também. Só que a questão, ela é séria, porque tem recurso federal... E eu acho que ele só está olhando para o lado do ressarcimento ao erário público, os danos no direito civil. Mas Rafael sabe o que eu estou falando aqui. E a matéria penal? A matéria, né, porque hoje a responsabilidade ela não fica apenas na esfera do direito civil, nessa situação ali. Ainda mais como eu relatei lá, que tem depoimentos, Nilo, você, né, tomou liberdade de me passar essa informação, que há depoimentos de que as pessoas lá falaram, não, ele empreiteiro aqui era ferragem, falou, pode colocar esse ferro aqui, aqui não tem problema de desabaio, não tem criança aqui. Eu falei mais ou menos dessa forma que, né, o Nilo...
Boa noite a todos. Ele só colocava a ponta do ferro depois que o fiscal ia embora. E no meio os ferros tudo fininho. E tem três depoimentos que três pessoas disseram a mesma coisa. Você tem medo de cair essa obra na cabeça das crianças? Não. Pode cair que meus filhos não vão estudar aqui. Tem três depoimentos dessa forma que eu disse. Estão lá para vocês ouvirem. Meus filhos não vão estudar aqui. Faz do jeito que eu estou mandando. Então ele assumiu a culpa.
Por isso que a gente verifica essa matéria, né, penal também, aí não sei o que, que ele... Porque de repente ele está olhando, se esquivando dos danos materiais, mas e na esfera penal, né? Então, é complicado, mas...
Pode continuar. Alguma...
Estou satisfeito com... Inclusive, senhor presidente, nós temos aqui algumas fotos aqui, que nós recebemos aqui da Secretaria Municipal de Educação, seguindo as orientações do FNDE, estamos enviando ao escritório em Brasília e a esta comissão fotos de vários ângulos da creche, né, CEMEI de Janir de Oliveira, feita no dia 16 de setembro de 2004, sendo que nos 2014 apresenta no momento, renovando nossos votos de elevada estima e consideração. Então, nós temos aqui várias fotografias, entendendo? Que nós vamos colocar também no processo, não é? Tá? Inclusive, a Elizabeth já deu uma olhada, o Louro também, nós fazemos parte, e está à disposição de todos os vereadores lá na nossa comissão.
Deixa eu aproveitar que o prefeito está aqui, que você está aqui da nossa... Nós temos quatro orçamentos que já passaram para a comissão. Você já recebeu os orçamentos?
Não, ainda não.
O Datane,
oficialmente não.
Já foi passado os orçamentos para eles? Passou hoje. Não. Passou hoje. Exatamente. É um no valor de 69 mil, um de 5.600 e um de 16.600, que é aquele que você me deu o primeiro. Entendeu? Então eu vou dizer... perante o prefeito aqui, esse de 69.900, para mim é inviável. Para mim não, né? Para a Câmara. É inviável. É porque esse de 69 mil vem aparelho de São Paulo, aparelhos são alugados. Aluga o aparelho em São Paulo, o aparelho são alugados em São Paulo, tem seguro para os aparelhos virem aqui em Bicas. Resumo, o serviço do engenheiro, se não tiver enganado, é R$15 mil, pelo que eu senti. Mas o aluguel dos aparelhos é que fica em 69 mil. Então, eu acho que vocês vão te convir, até o próprio prefeito vai convir, que é inviável a gente pagar esses R$69 mil. Agora, aí você me pergunta aqui, o de 16.500, vai depender da comissão, você vai aceitar as condições. Pode falar.
Até para informar os colegas, o vereador Nilo, que é presidente da comissão, marcou uma conversa amanhã até com o Edson, que é o engenheiro da prefeitura, para que ele oriente, para que ele veja o objeto que está sendo pedido na perícia, para que ele olhe esses orçamentos, para ver se vai atender, se não vai, ele como técnico, e de repente até ele fazer o telefonema para o Instituto Mineiro de Perícias, para outra empresa, e ele como técnico da área, conversar para ver se o que está aí satisfaz, se não satisfaz, para a gente tentar chegar...
Estou de pleno acordo.
Amanhã à tarde, né, Nilo?
Estou de pleno acordo. Eu só quero deixar claro para vocês que esse orçamento de 69 mil e não sei o que lá, para nós da Câmara, é inviável.
O Ailton, eu queria fazer um complemento aqui, o Kikinho até me abordou aqui. Isso é facilmente, lógico que vocês acreditam no que eu e a Léa estamos passando aqui, mas isso pode ser facilmente certificado, ou através de um ofício que vocês podem encaminhar para a Lívia e para o doutor Bezoin, ou vocês montarem uma comitiva e ir em Brasília no FNDE e certificar o que eu estou falando aqui ou não e ir lá para verificar. Nessa nossa conversa, ela foi, aí foi até mais a Lívia, ela foi muito clara com relação a essa posição da Câmara, porque ela quer deixar o seguinte, que não pode haver omissão de quem quer que seja. Entendi. Omissão deles mesmo, por isso que eles estão cobrando da gente, do próprio FNDE, porque senão eles respondem, como a Lé falou, pelo próprio Tribunal de Contas da União. Não pode ter uma omissão do Poder Executivo, né, e nós mostramos que não está tendo omissão, e com relação da Câmara. Né, então eu estou aqui de uma forma bem, concordo com você, não pode também ir fechando com qualquer empresa, com Exato. Qualquer... Mas eu acho, né, e pelo que ela relatou para a gente, por uma cautela, e até para que amanhã a Câmara não seja imputada à Câmara uma omissão ou uma falta de comprometimento, que a gente sabe que não é, mas eles não sabem o que está acontecendo aqui. Entendi. Eles acreditaram que... Vou abrir o jogo. Eles acreditavam que eu e a Leia estávamos acobertando a administração passada. Inclusive, quando falou, mas agora que vocês foram tomar as providências, eu falei, não, agora não, porque nós já entramos na justiça. Ainda até, Rafael, discuti com eles, porque ele falou, ah, você entrou na justiça errado, que entrou na justiça comum, tinha que ter entrado na justiça federal. Eu falei, não, aí é questão de direito. Eu entendo que não, porque nós entramos aqui contra a empresa. Ah, mas o dinheiro era federal, é verba federal, é... Bom, aí é uma outra discussão. Cabe ao juiz. E eu disse para ela lá, falei, tanto nós entramos de forma correta que o juiz não declinou competência para a Justiça Federal. Né? E ele aceitou o processo aqui. Então ela foi sim bem clara, e eu acho, deveria ser realmente debatido, discutido, para fazer esse levantamento, né? mais técnico, para apurar até para a Câmara. Não, nós também estamos cumprindo o papel de fiscalizar. Claro, dentro de uma responsabilidade com o próprio dinheiro público também. Porque Exato. Chega uma empresa ou quem quer que seja aproveitar da situação, eu vou cobrar tanto e comprometer o dinheiro público. Né? Mas eu estou relatando que o Kikim me questionou isso aqui, aí eu estou até relatando. Houve essa conversa com a Lívia nesse sentido. Foi determinado. Então, a nossa ida lá teria que ser após a representação junto ao Ministério Público. Tanto é, Rafael, que nós representamos aquilo que eu disse. Nós representamos no dia de manhã, eram as 10 horas, 10 e pouca, na hora que abriu, federal em Juiz de Fora. E posteriormente, no mesmo dia, fomos para Brasília e no dia seguinte marcamos a reunião, né, que estavam aguardando a gente lá, né, no FNDE. E lá, né, Leia, quando nós chegamos lá, deparamos com até uma comitiva lá, ainda até perguntaram a gente se era a gente estar participando daquelas obras inacabadas, né? Que tinha lá vários municípios do Brasil afora, aí, de 10 a 15 municípios, mas eles estavam, mas aí seriam obras inacabadas que receberam a verba e não concluíram. A nossa era diferente, então foi um caso isolado. Mas aí no dia seguinte nós levamos, porque não adiantava a gente ir lá, eles determinaram, através de ofício para a Jane, secretária de Educação, e inclusive o nosso jurídico também, comunicando o fato, e o nosso jurídico recebeu um telefonema do FNDE, o doutor Vladimir recebeu, conversou com eles, porque a respeito dessa representação. Nós entendimos que caberia o Ministério Público de ofício investigar, né? Já que a gente tinha movido a ação aqui, mas não. Então, para nós irmos lá, nós já tínhamos que ir em mãos com essa representação e protocolo, e deixamos a cópia lá também com os demais documentos. Inclusive, Nilo, você que está aí presidindo a comissão, nós gostaríamos que qualquer depoimento novo, qualquer situação nova, encaminhasse para a nossa chefe, a secretária de governo, professora Alex, está cuidando dessa parte, para que ela encaminhe para o FNDE para a gente mostrar que a coisa tá fluindo. Se amanhã determinar a comissão que vai ser feita uma perícia, mesmo antes de contratar, mas encaminhar para lá, porque se a gente não for dando satisfação do que está acontecendo, certamente vai ter essa tomada de conta especial. E aí vai ser um desastre para todos, porque...
tem que ser feito.
Senhor presidente, diante da situação, eu vejo que nós estamos no caminho certo.
Sim, tá certo.
Não é? Nós estamos no caminho certo, como nós chegamos num determinado ponto que nós havemos necessidade dessa perícia.
Sim.
Entendeu? Então, eu acho que nós devemos sentar e, com muito carinho, tratar desse assunto o mais breve possível, para não haver, como o nosso excelentíssimo prefeito mesmo, essa tomada de contas para o município, que seria um desastre para todos nós aqui. Então, eu acho que nós temos que dar andamento nos nossos trabalhos, nós vamos fazer o nosso trabalho com a maior transparência possível, isso eu faço questão de fazer, entendendo? Sem perseguição de ninguém de A ou B. Não é? Inclusive, eu conversei com a Elizabeth, que faz parte da comissão. Não é? Então, nós vamos começar a ouvir novamente as pessoas, inclusive amanhã, como já foi dito aqui pelo excelentíssimo vereador Louro, que amanhã, às 16 horas, nós vamos ouvir o engenheiro, para a gente ter uns dados mais técnicos, mais simples, sobre isso aqui.
Entendido.
Sobre esses orçamentos.
Tá certinho. Né? Tá.
Então, eu acho que nós estamos no caminho certo e nós temos que fazer isso aqui o mais breve possível para a gente encaminhar isso aí às pessoas competentes.
Eu quero aproveitar, prefeito, agradecer a sua presença aqui. Foi importante. E vamos aguardar amanhã o pronunciamento do engenheiro que vai. Vice-prefeito, muito obrigado pela presença. Se vocês tiveram alguma consideração, alguma pergunta a fazer mais? Algum vereador quer fazer alguma pergunta?
Não, eu só agradeço a presença do excelentíssimo prefeito, que nos explanou isso aí, para nós termos bastante de transparência, para nós darmos um rumo certo ao nosso trabalho. É isso que nós temos que fazer, e mostrar que nós estamos tomando providência, que essa casa legislativa está fiscalizando. E nós não podemos ser omissos com as coisas. Muito obrigado, senhor prefeito. Muito obrigado.
Não, a gente coloca à disposição, Ailton e demais vereadores. E na verdade, agradeço aí também a parceria, o elo harmonioso que existe entre o legislativo e o executivo. Né? E, claro, acima de tudo, trabalhando de forma transparente. Eu e a professora Leia, a gente coloca à disposição. E com relação ao Edson, só esclarecendo que ele havia recebido o ofício também, mas ele está à disposição amanhã, que é o dia que ele vem aqui, ele se colocou à disposição também para uma conversa. Mais uma boa noite a todos. Eu, professor Alé, nós temos que retirar. A gente está aí com compromisso, mas colocamos à disposição. Tá bom, gente?
Muito obrigado. Boa noite. Dando prosseguimento, correspondências recebidas.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, extinta plateia. Obrigada a todos pela presença. Tenho aqui, senhor presidente, um ofício, número 98 de 2014, da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação. Secretaria Municipal de Assistência Social, através do projeto Ser Feliz, do CRAS, desenvolvido com os idosos de Bicas, tenho o prazer de convidar para o baile da primavera e desfile da Miss Terceira Idade a ser realizado na data de 25/9/2014, hora 18 horas, local Espaço Fama. Desde já agradecemos e contamos com a vossa ilustre presença, com voz de estima e consideração, despedimos atenciosamente Gilda Aparecida Machado, Secretário Municipal de Assistência Social. O ofício 167 de 2014, da Secretaria Municipal de Educação. Prezados vereadores, vimos a essa honrosa casa convidar vossas senhorias para assistirem aos Jogos da Segunda Semana Olímpica, que acontecerá de 22 de setembro a 3 de outubro, sendo contempladas as seguintes modalidades: futsal feminino e masculino, handebol masculino e feminino, voleibol masculino e feminino, queimada feminina e dama masculino e feminino, sendo realizados na quadra da Escola Municipal Dr. Matheus Monteiro da Silva, de 22 a 26 de setembro, no horário de 13h30 às 20 horas, e na sede do Esporte Clube Quens, de 29 de setembro a 3 de outubro, a partir das 18 horas. Sua presença é de suma importância e nos deixará muito honrados. Sendo que nos apresenta para o momento, aproveitamos para renovar os votos e levar este time de consideração atenciosamente, Igor Maia, diretor de esportes da Secretaria Municipal de Educação. Ofício também número 270, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, falando do relatório de atividades do mês de agosto de 2014, são várias atividades, e assina a Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, senhora Fernanda Silva. Temos aqui, até muito, de muito bom gosto, muito bonito, um convite para a festa da primavera da Escola Municipal Nelson de Souza Ramos, que tem a honra de convidar você para abrilhantar a nossa festa. Dia 26 de setembro de 2014, às 18 horas, no local em frente à escola. Contamos com a presença de todos. Passar para os colegas vereadores, eu achei muito interessante. Bem bonitinho o convite. É somente isso, senhor presidente. Tá
bom. Matéria do executivo.
Não há matéria. Ué, que é isso? Nossa. Não há matéria do executivo, senhor presidente. Tá alto aqui, Natan.
É peixe, comeu muito.
Informe
peixe.
As comissões.
Ele comeu peixe, muito peixe.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Eu vou apresentar um requerimento e uma emenda da Comissão de Finanças. O parecer número 55/2014, referente ao projeto de lei complementar número 3/2014, que altera a lei complementar 3 de 93, que institui o Código de Posturas Municipais. Relatório. Trata-se de projeto de lei complementar visando a promoção de alterações no Código de Posturas Municipal. Lei complementar número 3 de 93. Lei complementar 3 de 93. A pretensão da norma é promover alterações nos procedimentos administrativos diante da identificação de cometimento de infrações nos valores de multas, em definições de obrigações a proprietários de terrenos, bem como na fixação de um índice de reajustamento anual das penalidades pecuniárias oriundas do descumprimento da norma. O projeto veio à comissão acompanhado de parecer da assessoria jurídica da Câmara que, sem restrições, opinou pela admissibilidade do mesmo. É o que se extrai a título de relatório. Vou ler só a conclusão, senhor presidente. Nesse contexto, o projeto de lei complementar apresentado pelo Executivo preserva a necessária constitucionalidade e legalidade, mas peca na técnica legislativa, ao deixar de observar conceitos que primam por um processo legislativo coeso e compreensível em qualquer nível. Por este motivo, entendendo a relevância da matéria, essa comissão apresenta um projeto substitutivo como forma de adequar a proposição à referida técnica legislativa. É como voto, salvo o melhor juízo, Bicas, Minas Gerais, 22 de setembro de 2014, Luiz Borges, vereador relator, assinam comigo os vereadores Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gonzi. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Conclusão, parecer da comissão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 22 de 9 de 2014, em avaliação ao projeto de lei complementar número 3 de 2014, concluiu pela sua legalidade e constitucionalidade, mas pela ausência da devida técnica legislativa, apresentando, por esse motivo, um substitutivo. Tudo na forma do parecer exarado, presente, senhores vereadores, Aloysio Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gonzi. Secretaria da Câmara, em 22 de setembro de 2014, Luiz Borges, vereador, relator, assino comigo os demais membros da comissão. Substitutivo, senhor presidente. Altera a lei complementar número 3 de 93, que instituiu o Código de Posturas Municipais. A Câmara Municipal de Bicas, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 29, inciso 6 da Constituição da República Federativa do Brasil e a Lei Orgânica do Município, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. A lei complementar número 003/93, que instituiu o Código de Posturas, passa a vigorar com as seguintes alterações. Inciso 1. Artigo 6º. Passa a vigorar acrescido de um parágrafo único com a seguinte redação. Parágrafo único do artigo 6º. O infrator será notificado para cumprir os fins previstos nesta lei no prazo de até 30 dias, contados do recebimento da notificação, sob pena da lavratura do auto de infração e aplicação das penalidades previstas. Inciso 2. O artigo 10 passa a figurar com a seguinte redação. Artigo 10, inciso 1. Toda infração será acompanhada da lavratura do auto de infração após o decurso do prazo constante no parágrafo único do artigo 6º, sendo um instrumento hábil para aplicação de multas. Inciso 3. O artigo 11 passa a vigorar acrescido de um parágrafo único, com a seguinte redação. Parágrafo único do artigo 11. Sendo indeferida a defesa apresentada nos termos do inciso 1, os valores da DAN referente à multa deverão ser recolhidos em até 30 dias contados da data da decisão que a indeferiu. Inciso 4º. O artigo 38 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 38, inciso 1. Ser murados ou cercados, tanto nas testadas quanto nas divisas, de acordo com o disposto em legislação municipal e respectiva regulamentação que trate de obras particulares. Inciso 2. Ter o mato roçado sempre que a altura deixe ultrapassar 1 metro, sendo vedada a queimada nos termos da legislação federal. Inciso 5. O artigo 40 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 40. As infrações aos dispositivos deste capítulo serão punidas com a multa no valor de R$ 100 por infração. Inciso 6. A Lei Complementar número 393 passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 148-A. Artigo 148-A. Os valores das multas previstos nesta lei serão atualizados anualmente pelo Índice Geral dos Preços de Mercado, IGPM, ou pelo índice que venha substituí-lo em caso de sua extinção, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor em 45 dias após a data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Geraldo Magelo Longo dos Santos, Prefeito Municipal. É aqui para datar, né? Esse é o substitutivo apresentado pela comissão, senhor presidente. E eu tenho aqui ainda, senhor presidente, foi até por sugestão do vereador Rafael na semana passada, relativo ao projeto de lei do SIM, né, projeto de lei executivo número 28/2014, uma proposta de emenda modificativa, a número 1/2014, é esse projeto de lei, que modifica os artigos 18 e 21 do projeto de lei do executivo número 28/2014, que dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção Municipal SIM. Artigo 1º. O artigo 18 do projeto de lei do executivo número 28/2014 passa a ter a seguinte redação. Artigo 18. Os recursos financeiros necessários à implementação da presente lei serão devidamente consignados no orçamento do município. Artigo 2º. O artigo 21 do projeto de lei do executivo número 28/2014 passa a ter a seguinte redação. Artigo 21. Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente a lei municipal número 1253 de 21 de março de 2006. Justificativa. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça apresenta a presente emenda com o propósito de eliminar a indicação orçamentária constante na redação original do artigo 18, uma vez que a instituição do serviço de inspeção não se dará por contratação de pessoa física, assim como de indicar expressamente no artigo 21 a revogação da norma vigente sobre a matéria, conforme determina a boa técnica legislativa. Bicas, 22 de setembro de 2014. Aloysio Bosch, vereador relator. Assinam comigo os vereadores, membros da comissão, Nilo César Gomes e Maria Elizabeth Corrêa Silva. Somente isso, presidente.
Eu tenho aqui, senhor presidente, 3 pareceres, também da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Projeto de Lei do Executivo número 29/2014, o parecer número 52/2014, que institui o programa Zeladores do Bairro e da Outras Providências. Projeto em análise pretende instituir, no âmbito do município de Bicas, um programa intitulado Zeladores do Bairro. Tal programa pretende estabelecer convênios com associações de bairro ou de moradores, visando finalidades específicas de manutenção e melhorias nas condições de urbanidade de correspondente região municipal. A proposta não traz maiores detalhamentos, transferindo-os para uma posterior regulamentação por parte do Executivo. Devidamente instruído, o processo legislativo veio acompanhado do parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou pela sua admissibilidade do mesmo, com consequente prosseguimento do trâmite. É imprescindível o relatório que se extrai da matéria. Vamos lá para o parecer final, né? Calendo, tá. A conclusão, o parecer da comissão. É, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 22/9/2014, em avaliação ao projeto de lei do Executivo número 029 de 2014 conclui pela sua legalidade e constitucionalidade. Tudo na forma do parecer exarado. Presentes, senhores vereadores, Aluísio Barbosa Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gonzi. Secretaria da Câmara Municipal de Bicos, 22 de setembro de 2014. Assinam comigo os vereadores Aluísio Barbosa Borges como membro e vereador Nilo César Gonzi. Parecer número 53 de 2014 ao Projeto de Lei Legislativo número 4 de 2014, que dispõe sobre a proibição de queimadas no município de Bicas e estabelece penalidades e dá outras providências. Relatório. O projeto que se apresenta visa estabelecer a proibição de utilização de queimadas no município de Bicas como forma de manejo de cultura agrícola, limpeza e capina, assim como outras utilizações do fogo que possam gerar incêndios florestais. A proposição estabelece de forma clara as ações passíveis de reprimenda estatal, define conceitos, fixa penalidades e atribui responsabilidades. Acompanha a proposta parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou pela sua admissibilidade no processo legislativo. É resumido, mas imprescindível relatório. Como parecer da comissão, Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 22 de setembro de 2014, em avaliação ao projeto de lei do Legislativo número 4 de 2014, concluiu pela sua legalidade e constitucionalidade. Tudo na forma do parecer exarado. Presentes foram os vereadores Aluísio Barbosa Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gonzi. Secretaria da Câmara Municipal de Bicas, 22 de setembro de 2014. Assinam também comigo os vereadores Aluísio Barbosa Borges e vereador Nilo César Gonzi. Parecer número 54 de 2014, referente ao projeto de lei do Executivo número 42 de 2014. Que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 22.877,85 e dá outras providências. Relatório. Trata-se de um projeto de lei para abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Bicas para o ano corrente no valor total de R$ 22.877,85, com a finalidade de criar dotação... com a finalidade de criar dotação na unidade Secretaria de Obras e Serviços Públicos visando a reforma de uma ponte. No projeto em apreço, indicaram-se as dotações orçamentárias a que se refere e a fonte de recursos como sendo o cancelamento de dotações da unidade Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Com o projeto veio a esta comissão o parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou pela admissibilidade do projeto e o necessário relatório. Como parecer conclusivo, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 22 de setembro de 2014, em avaliação ao projeto de lei do Executivo número 42 de 2014, concluiu pela sua legalidade e constitucionalidade. E opinou pela sua aprovação. Tudo na forma de parecer exarado. Presentes, senhores vereadores, Aluísio Barbosa Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gonzi. Secretaria da Câmara Municipal de Bicos, 22 de setembro de 2014. Assinam comigo, vereador Aluísio Barbosa Borges, também vereador Nilo César Gonzi. Somente isso, senhor presidente.
Nilo.
Senhor presidente, demais vereadores, eu tenho aqui um informe para a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Vem por meio deste encaminhar a prestação de contas da Associação Refúgio dos Meninos e Meninas de Rua Remer, do mês de julho de 2014, composta dos anexos, cópias de cheques do Banco do Brasil, demonstrativo de execuções de receitas e despesas, notas fiscais, extratos bancários para apreciação. Sem mais, para o momento, externamos nossos sinceros cumprimentos anteciosamente Ana Carolina Antunes Vidon, secretária executiva lá daquela instituição. Então, está à disposição de todos os vereadores lá na nossa Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. É só isso, presidente. Muito obrigado.
Assuntos urgentes. Desculpa. Entrada de requerimentos. Eu estou com pressa. Tem jogo hoje.
Eu tenho.
Pode falar. Tem requerimento?
posso começar?
Só a dona Sônia.
Só eu? Então, deixa eu ver o nome. É, boa noite, senhor presidente desta Casa Legislativa, vereador Railton Mendes, demais vereadores e a todos os presentes. Entro com o requerimento de número 36 de 2014, um pedido de providências. Solicito ao prefeito municipal, doutor Geraldo Magela Longo dos Santos, através da Secretaria Competência, providências quanto ao prédio público em que funcionava a antiga Escola Rural Ataíde Suriano Pereira. Justificativa. O prédio encontra-se em situação de abandono, com portas e janelas abertas, o que facilita a entrada e saída de pessoas não identificadas que fazem uso do local. Tal fato prejudica o município e, em especial, a comunidade rural da região, que já vem sofrendo com roubos constantes. Desta feita, é preciso avaliar o local, o que espera que seja feito a partir deste requerimento. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Obrigada.
Mais algum? Assuntos urgentes.
Eu não ia nem abordar esse assunto hoje, mas vou abordar muito rapidamente, senhor presidente. Até porque eu não sei se na sexta-feira a minha audiência vai ser confirmada ou não. Mas eu fui chamado para uma audiência na sexta-feira, às 3 horas da tarde, 3h15. Vou entrar com pedido de adiamento amanhã, porque o meu advogado não vai poder estar presente. Mas para informar os colegas que aquela representação que a senhora promotora, representando o Ministério Público, fez contra mim, mandou abrir um inquérito policial por crime de injúria ou calúnia, não me lembro. Tem uma audiência marcada para sexta-feira. Eu vou usar a tribuna provavelmente na segunda, porque eu acho que vai ser adiado. Mas para dizer aos senhores que, para mim, no meu entendimento, eu acredito que deveria ser um entendimento geral aqui dessa casa, que esse embate que está acontecendo lá não é com relação ao Louro, vereador. Até é por parte dela, por ser uma questão mais pessoal. Mas a verdade é uma questão que envolve o Poder Legislativo como um todo. Porque o que ela está dizendo é que a gente aqui dentro não pode fazer o que a Constituição nos garante. A Constituição é muito clara, no artigo 29, inciso 8, se não me engano, onde diz que nós somos invioláveis por nossas opiniões e votos dentro da Câmara e na circunscrição do município. Isso é muito claro na Constituição, isso é indiscutível. Tenho lido muito sobre o assunto recentemente, e inclusive li uma colocação de um professor, Rafael deve conhecer, não vou lembrar o sobrenome dele não, mas não é o caso, que ele diz lá inclusive o seguinte, que quando eu chamei ela aqui por omissa, que ele trata até desse assunto, eu poderia ter dito aqui o que ela alega que eu falei, porque ela alega que eu disse que ela teria prevaricado enquanto representante do Ministério Público, e não foi isso que eu disse. Eu disse aqui exatamente o que o ex-vereador, o vereador Cassado, Luiz Fernando, falou, que ela jogou a bola para frente. Disse exatamente o que o vereador Magela, atual prefeito, falou, que na época ele disse aqui que ela preferiu empurrar o problema para a Câmara. Eu só disse com outras palavras, que ela tinha se omitido com relação ao fato. E repito, ela se omitiu com relação àquele fato. Não tem preocupação alguma com isso. Só que eu acho que nós aqui, enquanto vereadores, tínhamos que lutar para defender a honra dessa casa e o direito nosso enquanto vereadores. Ela se sentiu ofendida por uma questão de uma crítica da atuação do Ministério Público e está agora, por uma questão pessoal, né, abrindo esse inquérito. Não tenho o mínimo receio com relação a isso, não sei o que pode acontecer aqui, mas eu tenho certeza absoluta que no Supremo derruba qualquer decisão em primeira ou segunda instância, sem dúvida alguma disso. Agora, acho que esse embate está muito além do embate vereador Louro e promotora de justiça da comarca de Bicas, doutora Flávia. Esse embate é Câmara dos Vereadores Municipal de Bicas, Ministério Público do Estado de Minas Gerais e Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, a quem o Ministério Público é atrelado. Então, assim, repito para os senhores que não tem um pingo de preocupação com a situação. Na verdade, acho que ela está extrapolando suas funções nesse momento, né? Está se valendo do órgão a qual ela representa para abrir essa ação contra mim. Infelizmente, no primeiro momento, ela chegou até a ser apoiada por alguns vereadores dessa casa, que eu achei um erro brutal à época do acontecido, mas, volto a dizer, isso está acima das questões pessoais. Na verdade, é um direito, essencial da democracia que nós, vereadores, tenhamos direito total de emitir opinião. Porque nós somos representantes do povo e eles não podem falar não, mas nós podemos. Porque nós estamos garantidos pela Constituição. E o que eles estão querendo falar agora para a gente é o seguinte, que a gente não pode falar. Que a arma que a gente tem é falar, né? Geralmente é o que a gente faz, né? Chega aqui, fala, e além disso é difícil ir. Então agora eles não querem que nem, a gente nem fale mais. Então, assim, eu nunca negaria hipótese alguma que eu disse aqui aquele dia, e ainda disse com as seguintes palavras, repito, eu creio que ela se omitiu. Eu acredito que ela tenha se omitido. Posso estar errado. Isso está na ata, inclusive, que me foi enviada esses dias. Eu posso estar errado, mas é a minha opinião. E agora ela está querendo caçar o nosso direito à opinião. Então, eu acho, senhores, assim, na semana que vem, provavelmente, usarei a tribuna com um discurso mais completo sobre isso, e pedindo. Na verdade, a minha ideia inicial era apresentar até uma moção de repúdio contra a ação do Ministério Público. Mas, na verdade, eu vou apresentar um requerimento ao contrário, que é uma moção de apoio desta casa a essa causa. Por quê? Simplesmente porque o Ministério Público quer impedir que nós emitamos nossa opinião aqui no plenário da Câmara, o que é pior ainda. Na circunscrição do município, a Constituição já nos garante isso. Agora ela não quer nem aqui dentro que a gente fale, que a gente acha que ela se omitiu. Como eu disse aqui, esse professor Raul, que na semana que vem vou trazer o nome, ele disse que eu poderia ter dito ali, eu acho que ela prevaricou. Eu poderia ter dito isso e não disse. Agora ela está arrumando subterfúgios para dizer que eu quis dizer aquilo. Na verdade, não quis dizer aquilo, eu quis dizer que ela se omitiu com o fato, ou empurrou a bola para frente, ou empurrou o problema para a gente. E repito isso e vou repetir em juízo, na sexta ou quando for marcada a nova audiência. Só que eu acho que nós, enquanto vereadores, temos que ter a consciência plena de o que ela está querendo fazer nesse momento é caçar o nosso direito à opinião, à palavra e, de repente, um dia, se a gente votar alguma coisa contrária ao interesse do Ministério Público, ela vai querer impedir que a gente vote. Então é só isso que eu queria comentar, senhor presidente, e lamentar o fato, mas tudo bem.
Sim.
Hoje pela tarde, eu encontrei, me procurou a senhora Anita Cúgula da Silva, residente na rua Professor Francisco Pérez, número 36. E com o telefone 3271-3704. E pedindo explicações, porque todas as vezes que procura determinadas secretarias ou alguns órgãos públicos, e que eles dizem que as coisas não estão acontecendo porque nós, vereadores, não estamos votando os projetos da administração. E isso me deixou assim um tanto chateada, porque isso não é verdade. Se estão informando isto para o povo, para algumas pessoas, eu acho que nós, vereadores, não merecemos, porque eu não me lembro de ter votado nada, ou nós, nenhum de nós, tivéssemos votado alguma coisa que fosse prejudicar essa administração. Está acontecendo? Então, essa pessoa aqui, ó, está com o nome dela, então eu acho que vou pedir opinião a vocês. Para nós está ruim, porque, né, afinal de contas, não é por aí. E gostaria que o senhor presidente tomasse alguma decisão, mas acolhendo aí a opinião de vocês. Está aqui, eu vou passar para o senhor o nome da pessoa, endereço, telefone, e se for preciso, ela até vem aqui expor. É só isso, obrigada. É, e segundo o vereador Geraldinho, está realmente acontecendo.
Outros Geraldo, assuntos urgentes? Nenhum?
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, os presentes. É só fazer um comentário, essa notícia que a dona Sônia trouxe, confirmado pelo vereador Geraldinho. Já ouvi também alguns casos. Nós que já estamos no segundo mandato, né? Infelizmente, a gente sabe que é comum isso acontecer, né? Era comum na administração passada, está acontecendo atualmente. Tudo que é de ruim é culpa da Câmara. O bom não fala que a Câmara contribuiu, que a Câmara está aprovando, né? A dona Sônia falou muito bem aqui, em momento algum essa Câmara colocou qualquer obstáculo, qualquer votação, até pelo contrário, né? Até nos momentos mais difíceis, as coisas mais complicadas, nós entendemos, votamos para, vamos colocar assim, salvar, né, o executivo de última hora, seja numa questão orçamentária. Mas isso, eu só queria dizer isso, que principalmente nos momentos mais complicados, tanto da administração e momentos, coincidentemente, perto de eleição, a gente vê muito isso acontecer. Eu já fui alvo de boatos, né, na eleição passada, eu, vereador Louro, questão do 14º das professoras, né? Então a gente é uma coisa que a gente se habitua, né? Mas que não é uma coisa muito ruim, porque denigre nossa imagem e é totalmente contrário ao que a gente vem fazendo aqui, que é para o bem da população. Em momento algum a gente coloca obstáculo, a gente sempre está votando em prol da cidade, né? Então a gente fica triste e espera que, por quem esteja partindo essas informações maliciosas, né? Tenho certeza que não culpo nem... Não, a gente não pode dar nomes, né? A senhora falou secretarias. Não são todos, a gente sabe que não são todos, como não era na administração passada. São pessoas maldosas que acabam usando isso para fins eleitoreiros, né? Para denegrir o adversário. E não é assim que se constrói uma cidade melhor, né? Eu acho que todos estamos aqui unidos, independente de partidos, para produzir e aprovar coisas para a cidade.
Mais alguma coisa?
Mesmo assunto. Isso não é novidade para ninguém, pelo menos para nós vereadores, eu acredito que grande maioria das pessoas também. Isso já aconteceu com relação ao problema do hospital, isso já aconteceu lá no ano passado, quando houve aquela falha na administração que havia para a questão da dotação, que não havia o recurso para poder pagar o 14º dos professores, e foi falado até uma professora da escola, Maria Antonieta, disse para mim que foi falado lá pelo prefeito, que foi perguntado para ele se seria pago o 14º, que ele disse que se a Câmara aprovasse, ele pagaria. Então, foi o que disse o vereador Rafael, a gente, se não tem uma boa desculpa ou se não quer assumir a culpa, assuma a culpa, mas não passa para frente, porque o negócio é... se fulano fizer, passa a bola, passa para outro, a responsabilidade não é minha. E não é assim. Agora, eu acho que a gente devia começar, então, a responder. Quando chega isso para mim, eu já respondi para uma pessoa, falei, isso é incompetência. Se a pessoa não, isso não compete ao legislativo. Se a pessoa não tem competência para fazer, então diga, nós não podemos fazer por isso ou por aquilo. Explique e dá a resposta. Não joga para frente, não, porque isso fica muito feio. Eu já tenho respondido assim e vou continuar respondendo dessa forma. Porque a gente não pode ser responsabilidade, a Marta, o Paulinho, né, vocês que. O João também, que sempre vem aqui, vê a nossa postura aqui. Nós nunca, jamais vamos prejudicar alguém. Agora, levar fama de que não quer fazer ou é irresponsável, isso eu não aceito, não. Eu tenho respondido e vou responder cada vez mais à medida que isso chegar para a gente. Nós temos que defender os nossos colegas aqui, porque a responsabilidade não é nossa, não.
Só para complementar... For,
aí eu acho sim, a gente tem que ser honesto.
Complementar suas palavras, Beth, a resposta mais adequada, dona Sônia, é chegar perto dessa pessoa e falar assim, olha, vá toda segunda-feira e participe, como aqueles três lá, os quatro ali, para eles verem o que está acontecendo aqui. O povo não participa. Vai lá participar das reuniões extraordinárias da Câmara, a senhora vai estar ciente do que acontece. É essa a resposta mais adequada que eu dou para quem me pergunta. Quem me questiona, eu respondo. Se você não sabe o que está falando, vai participar da reunião. Participando das reuniões, vai estar ciente do que acontece aqui dentro.
Sim. Ô Marta, eu já consultei o jurídico umas 3 ou 4 vezes. O jurídico disse para mim que não tem legalidade. Não é dinheiro. Dinheiro tem, não tem legalidade. Não. Mas qual rádio que é comunitária? Qual rádio que é comunitária? Qual? Vai lá, manda uma falar boa noite para mim de graça lá, que você vai ganhar um prêmio, uma bicicleta. Fala boa noite para mim de graça lá. Pergunta qual das duas? É comunitária. Ela leva o nome de comunitária. Leva o nome só. Hein? É lógico. Hein? Acabou? Tá bom. Não.
Eu gostaria de deixar claro que essa pessoa, que essa senhora é uma senhora esclarecida. E fez esse questionamento, eu conversei com ela que isso não é verdade. Né? Eu defendi a nossa equipe de vereadores. Porém, a minha opinião é que há necessidade de uma informação ao povo que isso não, nós não somos assim. Eu tenho certeza que todos nós trabalhamos para o bem comum. E ainda costumo dizer, acho, nunca participei de outras câmaras, mas eu vejo aqui, de uma certa forma, nós somos todos amigos, unidos. Não vi ainda nada assim que me aterrorizasse de amigo, colega nenhum, muito pelo contrário. Né? Não, não existe. Aqui a gente tem que trabalhar para o bem comum.
Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores. Já.
Todos os vereadores presentes, início da ordem do dia, senhor presidente.
Ordem do dia da 30ª reunião pública ordinária. Estão em discussão os pareceres números 52, 53, 54 e 55 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Em discussão. Contando que o 55 tem um substitutivo, hein? Em votação.
Questão de ordem. O substitutivo tem que ser votado depois, posteriormente. Depois,
sim,
separado. É porque é um novo projeto. Tá legal.
Está em votação os pareceres. 52, 53, 54, 55. 55, sim. tá, pelo amor de Deus. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Pareceres aprovado. Projeto modificativo 01-2014. Qual que é? Da emenda, né? A emenda do sim.
Essa é a emenda do sim.
A emenda do sim.
É, o senhor vai colocar em votação hoje já, presidente? Vou. Só vou falar para os colegas, porque não tem muita dúvida, né, Rafael? Se você me permite, senhor presidente. A emenda ali, Rafael, que eu apresentei, são duas questões. Quando eu fui lá discutir com o Rômulo aquele dia sobre a técnica legislativa de colocar ali aquela lei que você pediu, né, tornando ela sem efeito, a lei antiga, me bateu lá na hora a questão da numeração da dotação orçamentária. Porque já tinha um número de dotação orçamentária consignado ali. E a gente verificando no orçamento, era a dotação orçamentária que dizia respeito a outro civil de terceira pessoa física. Quando foi elaborado o projeto de lei enviado para cá, o Romulo disse até para nós que não verificou isso, verificou ali porque eu pedi na hora, ele conversou lá embaixo essa semana, o que, que tinha acontecido? Eles tinham colocado ali porque eles iriam contratar uma pessoa e ceder ao CIESP para iniciar os trabalhos esse ano. Se a gente pegar o orçamento 2015, né, que já está aqui, todos receberam, já tem a previsão do rateio para o ano que vem do SIM. Já está no orçamento para o ano que vem. Esse ano seria pessoa física, a contratação. Como a gente acha que não vai dar tempo de implementar isso até o final do ano, e a gente acha também que a questão de contratar uma pessoa física para fazer o serviço não seria de tudo correto, a gente preferiu alterar a redação do artigo 18, que está ali na emenda também, se eu não me engano, e colocar ali que vai ser feito com orçamentos do município, mas sem determinar que a dotação é aquela. Ou seja, se houver ainda este ano a implantação do SIM, o município vai ser obrigado a mandar para cá um projeto de lei pedindo uma abertura de crédito especial para indicar uma dotação orçamentária correta para fazer esse repasse ao CIESP. A gente acha que não seria o modo correto. Por isso que a gente apresentou aquela emenda, que é revogando a lei antiga, né, na íntegra, e fazendo essa correção com relação à dotação orçamentária do artigo 18.
Ainda em discussão, está em votação o projeto de emenda modificatória 01-2014 ao projeto de lei do Executivo número 028-2014. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de emenda aprovado. Da dona Sônia, não é requerimento. Requerimento da Sônia. Menina. Está em discussão o requerimento número 36-2014, pedido de providência da vereadora Sônia. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Está em segunda discussão o projeto de lei do Executivo número 32-2014, que altera o dispositivo de lei número 1614-2013, que dispõe sobre a doação de imóvel de propriedade do município à Companhia de Habitação Estado de Minas Gerais, Coab, MG, ou à família de baixa renda do município, de forma de condição que específica. Está em discussão. Está em segunda votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Bem? Projeto específico.
Doutora Sara, pede desculpa. Senhor presidente, gostaria de pedir dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão o projeto de lei do Executivo número 32-2014, que altera o dispositivo de lei número 1614-2013, que dispõe sobre a doação de imóvel de propriedade do município à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, Coab, ou à família de baixa renda do município, na forma de condições específicas. Está em discussão. Está em terceira discussão. Está em terceira votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão.
Projeto de lei número 32 de 2014, aprovado em terceira votação.
Não, agora é aquele do...
O que, gente?
Substitutivo. Vai votar hoje? Vai votar
hoje não, né? É só... Rafael. Rafael que gosta de ler com mais tempo.
Eu vou dar uma olhada.
É bom, né? Porque a gente só fez uma alteração na questão da técnica legislativa mesmo. Algumas alterações.
Vereador, presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, no final da ordem do dia, senhor presidente.
Boa noite a todos. Nada mais a ser deliberado, está encerrado a reunião de hoje.
Boa noite a todos.
Uma boa noite.
É comunicar aos presentes que na semana que vem não vai ocorrer a reunião ordinária.
Segunda-feira, a próxima segunda-feira não terá reunião. Porque nós fizemos quatro reuniões, não podemos fazer a quinta. Segunda não tem.